Sou tricolor, sou alto astral, eu sou cobra coral, serra, serra, serra. Para quem não
Genial!
sabe, esse é o hino do Serra, time da primeira divisão do futebol capixaba, um time de total inexistência no futebol brasileiro,
Caramba, eu
sem
nem sabia
expressão
que
nenhuma.
existia,
O
cara.
Rio
Branco, Cobra Coral.
Pô, a Verônica é torcedora fanática do Cobra Coral, gente.
Claramente.
Não sei
Não, e a
como não ganha de
fanática.
bateria essas paradas todas aí.
Cara, tão fanática que o quê?
Gente do
Não fazia
céu.
ideia disso. Oh! Eu e a
Mas
Laís, cara. A Verônica teve uma época da vida dela que ela era palmeirense, assim, loucaça. Palmeirense loucaça. De onde que ela arrancou isso? Ninguém sabe. Porque
Da
ninguém é
infância,
palmeirense.
né?
Um dia eu tava assistindo o jogo do Flamengo, aí eles estavam cantando Tu és time de tradição. Casa, amor e paixão.
Ai,
Aí eu
paixão.
arrepiei tudo. Eu falei, meu Deus, sou flamenguista. Aí
Não,
eu não
Deus
fui mais
livre, guarde,
palmeirense.
cara.
Daí ela
Sério que
aprendeu a
você.
torcer. Mas
Nossa, cara.
lógico, o pai dela é
Mas, gente.
vascaíno e o resto da família é flamenguista. Claro que ela ia vir pro time
Entendi.
campeão da Libertadores.
Bom,
Exato.
meus pêsames para vocês, né? Tudo bem. Fazer o quê? Todo mundo tem que ter algum problema, né? De caráter. Acontece, não, acontece, acontece.
Patrícia, pode apresentar o programa agora.
Minha Nossa Senhora! Então, já que eles já começaram o programa, né? Mais um programa começando nesse total caos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Eita, não consigo mais nem falar. Público maravilhoso que a gente tem, esses nossos espectadores, ouvintes, que nos ouvem ou não. Todo domingo, quando a gente consegue postar no domingo. Sejam muito bem-vindos. Já começamos animados e essa pessoa que canta para vocês, eu já vou começar apresentando, é o nosso convidado do dia, Thomas. Seja muito bem-vindo, Thomas.
Olá, pessoal. Um prazer imenso estar aqui nesse podcast, todo cheio de pessoas lindas, tirando eu, né? E que eu não sei o que essas pessoas estão fazendo apenas no áudio, de verdade. Podcast é coisa pra gente feia, gente. Vocês tinham que estar na Twitch, no YouTube, entendeu? Porque
E
daí
de
vocês
biquíni,
mostram
né?
os carões de vocês.
De
Não, aí se vocês quiserem ganhar
biquíni.
muito dinheiro, aí vocês põem o biquíni. Agora, se vocês quiserem viver numa vida mais modesta, vai com a roupa que tá hoje mesmo.
Com a roupa no corpo e com a maletinha de drogas.
Exatamente.
Ai, e meu alecrim dourado perdido nesse mundão de meu Deus, Dona Verônica Assis, então mostre sua voz para este mundo.
Gente, essa é a minha voz. Tá um pouco rouca.
Levemente rouca.
Desde que começou a Copa América, minha voz tá cagada.
Aparentemente, a Verônica é a única pessoa que tá vendo a Copa América, inclusive, no Jogo
Ah, é?
Brasil,
Nossa,
porque de
cara.
resto, ninguém tá vendo.
Mas é muita saudade do Brasil, né? Quando a pessoa mora fora do Brasil, qualquer coisa que aparece de referência do Brasil, ou
Ai,
errou
gente.
EBR, a pessoa se agarra naquilo, entendeu?
Eu sou assim? Eu sou
É, eu
assim.
sei. Eu sei
Desculpa.
bem o que é isso.
E só para finalizar esta primeira apresentação bastante comprida, nossa Alecrim Dourado, direto deste Brasilzão de meu Deus, perdido em algum canto desse Espírito Santo, Suzana Maria.
Oi, gente! Tudo bem com vocês? Está aqui nesse frio do caralho. Estamos no pezinho do Pico da Bandeira. E tá frio pra porra, puta que pariu!
Não, eu duvido,
Mas é
sério.
isso.
Eu tenho.
Nada que uma cachaçinha não
Gente,
resolva.
eu sou curitibano,
Oi.
gente, pelo amor de Deus.
Ih. Ah,
Duvido que esteja mais
lá
frio que
vem o
Curitiba.
Curitibano. Olha
Desculpa. A gente na
só. Tá
escola já
demorando. Não vamos mais
aprende isso.
brincar com você, Thomas. Já não vamos mais brincar com
Na
você.
escola, desde a
Sabe nem
primária aqui em
brincar.
Curitiba, que se alguém falar de frio, a gente tem que obrigatoriamente interromper a pessoa e
E
falar que
falar que é
aqui
de
está mais
Curitiba.
frio. É tipo, uma
Mas
questão,
lá em
sabe?
Curitiba?
É,
Ai.
uma questão
Mas onde questão de
obrigatória para qualquer
etiqueta,
cidadão.
de onde está mais
criação.
frio?
Criação,
Tatuada
é.
no peito. Orgulho de ser curitibano.
É orgulho
Ai,
de ser
minha
mais, lugar mais
gente.
frio.
Já começando aí este podcast de hoje, que no podcast hoje a gente vai falar um pouco aí da vida deste nosso convidado ilustre, de Thomas, também conhecido como E. Roger, para amigos mais
então,
íntimos.
Então, peguem os lenços para chorar.
E já começando, apresentando então o Thomas Nunes, uma pessoa de facilities, analista financeiro, podcaster, designer, caçador de antepassados.
Você andou olhando meu LinkedIn,
menina? Torcedor de um time que ninguém conhece.
Eu pensei que estava no privado, meu LinkedIn.
Não tá.
Não tá.
O negócio não é nem o LinkedIn, não, tá? Esse é o histórico do MSN que a gente resgatou.
Nossa Senhora! Nossa Senhora!
Deu
aí
um
você,
livro,
hein? O histórico tá em livros, nem tá em digital ainda, tá em analógico.
Temos prints ainda.
A maneira mais engraçada como é que o Thomas entrou na nossa vida, né?
Você lembra, Thomas, você estava em Vitória, não sei nem o que você estava fazendo em Vitória,
porque ninguém...
Conta a sua versão, de onde veio
o Thomas?
Pois, eu gostaria que a Verônica contasse na perspectiva dela, e aí eu conto na minha perspectiva, pode ser?
Que muito pode. Provavelmente não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Claro que não.
Cara, o Thomas estava em Vitória, ninguém vai para Vitória, começou errado aí.
Pois é.
Real.
Não porque não merece Vitória. É lindo, todo mundo deveria
capital
conhecer Vitória.
Capital injustiçada do Brasil.
Exatamente. Mas tá, tava eu e Laís, eu acho que tava só eu e Laís, talvez a Luana, não sei. Caminhando na praia e tinha dois meninos com a bola de futebol americano.
Normal também, né?
É. É
específico. Não.
A Laís falou assim, eu nunca vi uma bola de futebol americano na minha frente, em pessoa. Eu falei, eu também não. Essa é a nossa chance. Aí, eu acho que a gente se aproximou de vocês e começou a conversar. Só pra ver a bola, na verdade.
A história, o buraco é muito mais embaixo, Verônica.
Ah, é?
De Roger,
vai,
então, por favor.
Começa assim, para começar a gente tem que falar, eu acho que naquela época eu devia ter uns 22 anos, assim, 21 anos, né? Ou seja, faz um tempo aí, não vou falar
nossa, eu era menor
pra não entregar a idade. É. Enfim, e aí eu tinha sido demitido da empresa que eu trabalhava. E eu estava com o meu FGTS, rescisão, tudo acumulado, entende? Já estava trabalhando há uns 5, 6 anos. Então foi a primeira vez na minha vida que eu vi dinheiro. Foi quando eu fui demitido dessa empresa.
Eu sou rica!
Tipo, ser demitido é muito melhor do que estar trabalhando, né?
Não, foi a primeira vez que eu vi mais, sei lá, mais de, sabe, R$1.000. Foi a primeira vez que eu vi mais de R$1.000, assim, sabe? Enfim. E aí, o meu primo tinha o pai dele que morava em Vitória, na Praça 8. Acho que é Praça 8, em Vitória. Enfim. E aí ele falou, oh, Thomas, eu tô indo visitar o meu pai, se você quiser, vem junto. Aí eu falei, beleza, vou junto. E aí, pegamos o ônibus, foi
como
lá...
Como é que chama seu primo, o
Thomas? O Caio.
Caio, verdade.
Caio. E aí, pegamos o ônibus, fomos de ônibus de Curitiba a Vitória, ou seja, uma viagem que demorou mais de 24 horas.
Nossa, cara!
Nossa Senhora, tinha
pra
que
você
queria...
ver. Era uma parada predestinada a conhecer a Vitória.
Cara, era o destino mesmo.
Você realmente precisava disso na sua vida.
É, porque eu tinha acabado de ser demitido, era a empresa do meu tio, eu tava puto com o meu tio, tava com dinheiro no bolso, enfim. Falei, vou gastar, né? Sou rica. Isso. Aí, peguei minha bola de futebol americano, que na época, não sei por que eu levei a bola, de verdade, eu não sei por quê. Enfim. Então, era mais ou menos isso, porque a gente já tinha usado uma tática parecida aí, o Caio, que meu primo, ele já é casado, com filha tudo, mas na época ele era muito pegador, né? Ele saía pra caçar, ele falava, vou caçar, sabe, esses caras? É, esse cara, não tinha Tinder, não tinha nada, então as pessoas precisavam ser mais engajadas.
Sociáveis.
Né? Sociáveis. E aí a bola de futebol americano era uma boa isca, entendeu? Porque acontecia das Verônicas estarem andando por aí, nunca vi uma bola de futebol americano antes, entendeu? Rolava isso. E já tinha funcionado antes.
Nossa, essa bola é sua?
É,
posso pegar
exatamente.
Na sua bola?
Era
nunca
o
tinha visto
gelo,
uma assim.
Entendeu?
Cara, mas eu e a Laís, a gente nem olhou pros meninos. A gente falou, nossa, uma bola de futebol americano.
Mas assim, né? É a mesma lógica do baldinho de Smirnoff, de Ice... Na balada, entendeu? Tipo, você não, as meninas não olham.
É uma técnica fitness, né? É uma técnica fitness.
Isso, enfim. E aí, estávamos um dia na praia, chegamos em Vitória, estávamos um dia na praia. O Caio viu as meninas andando e, né, tava, acho que a Verônica, a Laís e a Nath, não
Ah,
sei.
Natiele,
Nath
nossa, o trio.
Kelly, boa. E aí o Caio, para se vangloriar, né, falar com o do pai dele, ó, pai, como eu sou pegador, não sei o quê, jogou a bola perto das meninas, entendeu?
Aí,
E lá
Verônica,
foi o
aí, ó,
Caio
história
buscar a
assim. Gente,
bola.
nós mordemos
E
a
nós
isca de vocês.
vocês morderam a isca, exatamente.
Olha
Só que
só.
assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E quando eu tava do lado do Caio, eu ficava mais tímido ainda, entendeu? Porque realmente ele era aquele cara que saía, beijava duas, três no dia, não sei o quê. Tipo, tinha que bater meta, entendeu?
Nossa,
E
forte.
eu ficava
Caralho.
extremamente assustado com aquilo, entende? Tipo, meu Deus do céu, eu não quero ser esse cara, entende? Mas enfim, tudo bem. Ele mudou, entrou, agora já tá em outra vida. Mas
Você tá
naquela
queimando seu
época.
primo, cara. É
Começou
por
a
isso que toda
conversar.
hora ele fica falando que o cara é casado, que ele já tá em outra
Sim,
vida.
ele tá em outra vida, mas é
Nossa.
verdade, público. Ele já tá em outra vida. Ele tá, virou uma boa pessoa. Ele já não é mais esse embuste aí, não. E aí, enfim, vocês
Pra ser
caíram na
bastante
nossa
sincera.
isca. Mas assim, eu juro, quando eu vi as meninas, eu vi que elas estavam tão deslumbradas de verdade, que elas nunca tinham visto uma bola de futebol americano.
Da roça, né?
É, tipo, foi isso, eu fiquei surpreso. Aí, meu interesse de verdade era falar com as meninas para saber onde que ia ter um barzinho à noite para tomar uma cerveja, entendeu? Porque eu tava lá de turismo e queria passear, né? Eu nunca tinha estado em Vitória. E foi isso. Aí a gente trocou contato com a Verônica e a amizade continuou. Voltei para Curitiba. A gente nunca mais se viu, né, Verônica? Né, lá em Vitória, nesse período.
Lá em Vitória, não.
É,
Não
na
tinha
Vitória,
tanta
não.
essa facilidade de contato, né? A gente
Não,
meio que trocou
esquece.
MSN.
A gente trocou MSN e Orkut, acho que na época, e já era.
SMS do Nokia Tijolão.
É, mas teve uma coisa que me chamou
Não, não
muita
era SMS,
atenção, viu?
não. Mas o SMS cobrava. Ninguém tinha dinheiro para ficar mandando
Sabe
SMS,
quanto que foi
cara.
minha conta da Claro? Porque eu estava em Vitória pagando roaming. Foi
Nossa, a gente pagava.
R$ 850 a minha
Mas
conta da
você
Claro.
estava rico, você podia pagar.
É, mas espera aí, que essa viagem foi longa. Porque daí um dia eu acordei com meu primo, bêbado, né? A gente acordou bêbado. E eu olhei para a cara dele e eu falei para ele: Ó, Caio, é Recife aqui do lado, né?
Não é do lado, é aqui, ó. Você
Aí
anda
o
meia
Caio
horinha
falou:
aqui,
É.
pra
Eu
quem já veio
falei,
de
a gente aqui é
Curitiba
nosso.
para Espírito Santo de ônibus, subir para Recife é um pulo, né? Não é
Pulo, pulo.
nada.
Aí eu falei pro cara, eu falei, é Recife aqui do lado. Você vai voltar quando para Curitiba? Porque eu já não tava pretendendo voltar, já tava quase fazendo miçanga e vivendo na praia lá em Vitória. E aí ele falou: Ó, vou voltar daqui 3 dias, inclusive eu vou comprar a passagem hoje no, na rodoviária. Falei, cara, o que você acha da gente ir para Recife ver a tia Tônia lá? Ela morava
Vocês tinham
na praia de Boa
3 dias e vocês
Viagem,
decidiram ir
então,
para
pô.
Recife. A família
Meu
espalhada pelo Brasil todo.
Aí
Gente.
o Caio começou a fazer anos glicose, né? Muito anos glicose, não queria sair. Falou: Ah, não, tá louco, não tem
Thomas,
dinheiro.
aqui você pode falar qualquer coisa, tá?
Ah, fazer com doce. Eu não sei se é
É,
family friendly ou
aqui você
não
pode
é,
falar de
mas
tudo. Falar o que você quiser.
fazer com doce. Aí eu falei: Não, então, tava cheio do dinheiro, né? Impulsivo, 18 anos, cheio dos hormônios
Posso
e
fazer um
loucura.
parênteses? Que você substituiu doce por glicose, como se doce também fosse um palavrão.
É, enfim, eu tô em dieta, gente, e meu psicólogo tá fazendo um trabalho bem forte comigo, tá, enfim.
Estamos reparando, estamos
Tá dando para
reparando.
perceber. Tá dando para ver.
Enfim, aí o Caio começou a fazer com doce, falei: Ah, vamos no aeroporto, eu compro as passagens pra gente ir de avião. Nossa Senhora, ele falou na
Nossa,
hora, né? Só o
rico indo para
táxi
Recife de avião.
da praça 8 até o aeroporto de Vitória foi mais caro do que a passagem aérea até Recife.
Cara, é
Só
muita
isso,
coisa
cara.
de filme você comprar passagem no aeroporto,
Foi
né?
maravilhoso, Verônica.
Muito.
Você não... Paty, Verônica, isso foi uma experiência maravilhosa. Eu me senti
Nossa.
pela primeira vez rico na vida, porque eu paguei a passagem à vista, deu 40 minutos, a gente pegou o avião e foi. Tipo, foi uma coisa assim, sabe?
Nossa, que uma libertadora. Quando eu
Parecia.
crescer, eu quero fazer isso, tá? É. Eu
Não,
chego
e aí a
lá.
gente
Ou
chegou
seja,
em
quando a
Recife e
Suzana
falei: Tia
crescer.
Tonha. Falei: Tia Tonha, ela. Oi, meu
Você bateu
rei,
na
né?
porta.
Aquele
Oi, sumida,
sotaque
tudo
todo.
bom?
A gente tá em Recife, fazia tipo uns 7 anos que eu não via ela, entendeu?
Que do nada você
Do
lembrou?
nada. Eu falei, a gente
Caraca,
pode
depois
dormir na
tu já
tua
tava
casa?
lá.
A gente pode dormir
Totalmente
na tua casa?
aleatório.
Foi muito aleatório. E aí ela falou, pode, né? Tipo, ela não tinha opção, né? Eu vou deixar os
Não,
vinhos
vai
dela
dormir na
dormindo na
praia.
rua.
Vocês já
Você
estão
faz a sua
aqui, né?
barraca aí e vai dormir na praia. Pode ir
Pois
embora.
é. Pois é, e aí a gente foi lá, dormiu na casa dela, enfim. Coitada, ainda a gente chegou meio
Por
de
isso que a sua
noite.
conta deu cara.
É, a gente chegou meio de noite, foi dormir. No outro dia acordou, ela tinha feito toddy com pãozinho para nós, toda bonitinha, sabe?
Ai, que
A tia
fofa!
Tonha, fofíssima, fofíssima. Beijo, tia
Maravilhosa.
Tonha. É,
Se
tia
ela ainda
Tonha é
estiver aí.
uma pessoa maravilhosa nessa terra, meu Deus.
Oh, beijão nela.
E aí foram
Beijo.
outras aventuras em Recife também, né?
É. Conheceu
Histórias que eu
outras
não tenho
Verônicas
muito
por lá.
orgulho, mas foram altas aventuras.
Quando Thomas conheceu a Paty?
A
Eu não
Paty
sei. Eu
foi
acho
no
que vocês
show do
estavam
Pedra
falando
Letícia
em algum
em Curitiba.
lugar. Não,
Que
não
pariu!
era, não. Não
Nossa,
foi, não.
verdade.
A gente ia se
Não, a gente
mano.
conheceu a Verônica acho que passou o contato dela no MSN, uma coisa assim,
A gente
e a gente
falava no
começou a
MSN
conversar.
antes.
É, a gente
Foi.
fazia o que a gente tá fazendo agora, só que não era gravado, né? A gente começava a
Exatamente.
trocar ideia pelo MSN.
É.
E aí, acho que
Mas
numa
fala de
conversa,
vocês.
a Verônica falou, vou meter a Paty aqui e já era. E a gente trocou contato com a Paty. E aí, um dia, ela estava em Curitiba por causa do show do Pedra Letícia, foi a
Isso
primeira
só
vez que
tá
eu vi a
melhorando,
Paty.
meu
Meu
filho, de um jeito, velho, que
Deus! Isso
esse show
só
também foi
tá
menino.
melhorando.
Não, isso foi, sabe o que foi melhor? Porque assim, na época eu tava solteiro, né? As meninas solteiras, falei, ah, essa Patrícia é bonitinha, tal. Ela tava meio gamada, assim, né? Aí a Patrícia veio, me deu um abraço, oi, tudo bem? Então, e subiram pro VIP, nunca mais vi. Ah, beleza, vi no show de uma banda que eu não gosto, com alguma esperança no meu coração, e as meninas foram embora, nunca mais vi. Viu
Eu lembro
só?
que eu fui no show pro Pedra
Sabe aquela coisa
e
de
eu encontrei a
quem bate
Verônica
não
também
lembra e quem
super
apanha lembra para sempre? Mais ou menos isso.
rápido. Cara, e você nunca
Mas
mais viu a
assim,
gente?
mano.
Não,
Não, ele foi pra São
calma.
Paulo, a gente foi pro puteiro com ele, você
Aí tem
esqueceu?
outro rolê que a
Ah,
gente
não
foi
tinha
no
um
puteiro de São
puteiro.
Paulo.
Esqueceu do rolê na Augusta, que a gente tava com o vestido de fruta da história. Lembra aquela história que a gente contou no outro podcast do
A
alcoolismo lá
história é
da Verônica?
bêbada?
A
Deveria
história
lembrar que eu
bêbada?
tava com
Não.
ele?
Não, a Verônica está
Thomas tava?
usando o mesmo vestido.
Ah, eu lembro do
Gente,
vestido de
mesmo vestido.
fruta.
É. Respira, que senão os nossos ouvintes vão se perder nessas histórias todas. Calma aí, vamos por
Mas
partes.
eu não sei, acho que um dia o Thomas falou: Ah, estamos indo para São Paulo. Aí a minha irmã, acho que era tua irmã, né?
Sim.
E não sei o quê, vamos, vamos passar, então vem pra cá que aí a gente vamos sair. A gente foi num boteco, aí não sei o quê, encheu a cara, não sei o quê, vamos pra Augusta, vamos pra Augusta.
Gente,
Aí foi
mas
pra
por que
Augusta,
um puteiro?
lugar aleatório. Calma,
Calma!
gente,
Porque
deixa
éramos jovens,
eu ver a história. Gente,
Isa.
respira. Eu sei que as
Aí.
histórias têm títulos bons, têm a
Aí,
sinopse muito boa, mas tenham paciência. Deixa a história desenrolar.
A gente foi. Olha só, essa história é muito boa. Aí a gente tava no boteco e resolvemos ir pra Augusta. Fomos para Augusta. Eu, Verônica, Thomas e a irmã.
E mais
Aí
uma
a
amiga
gente
da minha
começou.
irmã. Ou seja,
E uma
estava
amiga da
eu
mulher, é verdade.
e 5 mulheres.
E aí a gente estacionou o
Ah.
carro em algum lugar na Augusta e desceu andando. Aí a irmã dele falou assim: Ah, tem um negócio chamado carniceria que eu quero ir lá. Eu falei, então vamos lá. Aí a gente desceu num negócio chamado carniceria. E tava eu,
Sim, é isso
Thomas e
mesmo.
Verônica conversando no bar e tal. E de repente a irmã dele foi fumar e levou a amiga. Deu 15 minutos, ela voltou falando. Galera, vamos pra balada que eu conheci o dono do bar e tal, da balada, não sei o quê, entrada inferno, vamos pro inferno.
É isso aí, minha
Ela
irmã.
falou,
Essa é minha irmã.
caralho, cara, vocês têm
15
muito boa
minutos.
memória, eu não lembro
Aí a gente,
nada
só que o
disso.
inferno, ah, eu lembro, lembro muito disso, porque existem coisas específicas nessa história. Aí a gente meio que atravessou a rua e andou meia quadra,
Não
e a
sei
gente
se eu
entrou
vou
no tal do
lembrar.
inferno. Aí estávamos no inferno, ô balada horrosa, minha
Sim, eu
nossa
lembro do
senhora,
velhinho dançando
festa
sozinho com a camisa do Iron
estranha, com gente
Maiden. Mas eu tô falando
esquisita.
pra mim,
Tinha
70 anos, assim, tipo,
duas
estamos
anãs
sozinhos.
se pegando no meio da balada. Tinha duas anãs, nada contra, eu sou toda a favor do amor, mas entenda que eu tinha 18 anos e eu vim de Belém do Pará, eu era um lugar muito fechado e para mim tudo aquilo era muito estranho. E a balada tava meio vazia, assim. Aí eu falei, meu Deus, minhas anãs estão pegando. O que que tá acontecendo? Aí eu pedi uma gin tônica, eu lembro muito bem, e tava muito ruim. Aí eu virei pro Thomas e pra ver, eu falei, véi, isso tá muito estranho, vamos embora. E a gente ficou, sei lá, 40 minutos na balada. A impressão de tempo foi essa. Ou não, então vamos encontrar outra. E a gente saiu e seguiu andando.
Só que nisso, gente, vocês não têm noção, porque assim, começou a chover um monte de homem. Não, porque imagina, tava eu, coitado, coitado, no meio dessas mulheradas todas que hoje são modelo e o caramba a quatro.
Cara,
e aí começou a chover homem em cima dessa mulherada toda. E eu, tipo, calma, gente, calma, gente, calma, gente.
Na verdade, que a gente tava se divertindo entre a gente, então a gente tava muito...
Sim, é porque tava muito divertido entre a gente, né? A gente tava, tipo, trocando ideia, observando o rolê, e, tipo, tava engraçado.
Mas a sua irmã se aproveitou dessa situação. E aí, no momento que a gente tava subindo a Augusta, a gente falou assim, vamos no puteiro? Vamos no puteiro. E aí a gente viu o puteiro. Vamos entrar no puteiro. Aí a irmã dele falou, peraí que eu vou fazer o esquema. E subiu, sim, deu 15 minutos, ela desceu e falou assim, todo mundo entra VIP, mas os caras pagam um balde. Aí eu falei, que caras? Aí tinha tipo uns 5 caras com a gente. Aí eu falei, caras...
Trouxas, otários.
Trouxas. Aí a gente subiu no puteiro. Verônica, não acredito que você não lembra, a gente chegou no puteiro.
Caralho, velho.
Ele queria, falou assim, bebe aí. Aí a gente falou, não, obrigada, a gente não quer. E os caras pagaram a bebida. E aí a gente ficou dançando no queijo. Só que não tinha
não,
ninguém.
Peraí. Teve uma parte muito legal desse puteiro, que foi o seguinte. Tinha um pole dance, né? Não sei quem é, se nossos ouvintes já foram alguns puteiros, mas se não for, eu vou ter que eu dizer como é um puteiro. Enfim, tinha um pole dance no meio da sala, né? E tinha um sofás de couro em volta da parede. E onde
caralho,
o público e as profissionais do sexo ficam sentadas lá conversando e vendendo seus produtos, né? E o polidense estava vazio, não tinha ninguém no polidense. E aí,
por que não? Por que não se esfregar no polidense?
Porque era cedo. Ah, então
era
é isso aí.
Cedo, a gente chegou no puteiro tipo 10 da noite. 10 da noite no puteiro é tipo, cara, café da manhã.
Mas a música
ainda,
tava,
né,
muito boa lá no puteiro, tava melhor do que no balada.
Exato, exato, exatamente. A música do puteiro tava melhor do que a música da balada. Que da balada a gente não entende. A gente não entendeu o conceito da balada, entendeu?
Gente, não entendi nada.
Aí subiu eu e a Verônica pra dançar naquele negócio. De
mentira.
Zoeira.
Mentira!
Sim,
mentira.
Foi a minha irmã, a Deus, você e a Verônica. Foi a Paty, a Verônica e minha irmã brincar no polidense. E aí uma das putas ficou muito puta.
Cara, eu tô achando maravilhoso a Verônica sendo lembrada das coisas que ela mesma fez e ela não tem ideia.
Aí a puta ficou muito puta e começou a dar um show no polidense lá, tá ligado? Virar as piruetas e escambau.
Aí ficou
uma batalha, né? Uma
mas assim,
batalha
ela começou
vingança
a dançar ameaçadoramente,
não,
tipo assim, foi uma coisa ameaçadora, entendeu?
A gente sentou no banco e a gente começou a aplaudir, porque ela tava muito, e o corpo dela era muito maravilhoso. E a gente fala, caralho, essa puta é muito boa, ela é incrível. E ela dançava e a gente...
E era salto alto, sério, se a pessoa tivesse 30 centímetros ali, o salto alto ia cortar a garganta da pessoa, porque ela tava numa velocidade... Puta animal naquele polidense ali.
Pariu, que história maravilhosa.
Tava se divertindo. Não acabou essa merda aí. E a gente tava ali curtindo, mas não tinha ninguém na balada, só a gente. E os caras estranhos no cantinho lá. Até que entrou um negão, assim, e começou a se pegar com a puta. Aí a gente falou assim, tá meio pesado o clima, né? Vamos embora.
Eu...
E a gente... Ah, não! O dono da... Acho que tinha um outro puteiro chamado Mansão. Pra mim, pra Verônica e pra irmã do...
Vocês estão interessadas?
Vocês que... vamos lá na mansão, acho que era um negócio assim. Vamos lá comigo, eu sou o dono da balada, não sei o quê. Eu levo vocês lá e a gente, tipo... Obrigada. Não, valeu.
Gente, Paty, se tu tinha 18 embora. Anos, eu tinha 16, 17.
Que pariu.
O que eu tava fazendo
só
aí?
Só pior.
Não, temos fotos desse dia. Foi muito louco.
Tem foto?
Não, foto da puta, né? Mas tem foto.
Manda pra gente, por favor. Manda. Tem foto? Manda.
Calma, não tem foto dentro do puteiro, obviamente. Mas tem foto da gente na Augusta.
Ai, toma, procura essa foto. Eu quero.
Tenho as fotos.
Nossa, eu quero.
E é engraçado, porque assim, lá no carniceiro, A gente
Carniceria.
tava lotado, lotado, lotado. Porque era tipo pré-balada da galera, tá ligado? Era um barzinho mais
Isso,
suave e tal. E não tinha mesa. Só que daí chegou eu e mais seis mulheres, né? Sendo, a maioria top model, né? Então, imaginei,
vamos
fazer uma
criar uma
mesa.
mesa aqui para você. Vamos
Vamos
plantar
criar
uma
uma mesa
árvore,
para vocês
fazer uma
aqui
mesa.
na hora, né? Aí
Que coisa
surgiu a
maravilhosa.
mesa. E aí eu lembro que na época tinha MTV, olha que coisa de velha, né?
Oh,
MTV,
meu Deus.
DJ, etc. E tava o pessoal da MTV fazendo uma matéria no bar naquela
Ah,
época.
para,
eu não lembro
gente.
disso.
Ô, gente,
Tava.
até você que lembra.
Caralho, velho.
Gente, só tá
Foi uma
melhorando, só tá
noite.
melhorando.
Você vê, né?
Preocupada.
São Paulo é a terra da oportunidade, uma coisa muito. O dono do puteiro tá convidando as
Coisa
meninas para trabalhar, né? Pra você ver, ó.
linda. Olha aí,
Você não fica
oportunidade
sem
de
trabalho,
emprego.
por... Você não fica sem trabalho em São
Não.
Paulo, é impressionante.
Meu Deus do céu,
Cara,
eu
sabe o
sei
que
que
eu
a
tô
gente
mais
não
assustada? Sabe o que eu tô mais. Cara, parece que eu tava bêbada esse dia, louca, louca, assim, tipo, que eu não lembro de absolutamente nada, cara.
Não, e foi de
Nada.
dar
Não, a gente
risada,
saiu ainda
foi
foi
bem
para um
louco,
outro
foi bem
boteco.
louco.
Parece
A gente
que
saiu.
vocês estão contando a história de outra
Foi
pessoa.
não, não foi. Não, e baixou um cara na minha irmã lá, que ele ficou tipo carrapato dela, desde lá da balada estranha até o final do puteiro. Ele acompanhou o processo todo. E ele tava
Gente,
querendo ficar com a minha irmã, sai daqui, tá ligado? Tipo, a noite inteira, tipo, sai daqui.
meu, e a irmã dele é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço, a mulher mais
Não, a minha
empoderada
irmã não
do
existe,
mundo.
gente. Inclusive,
Tava
seria uma
sumida
boa
na
oportunidade
foto.
vocês entrevistarem a Eclipse, porque a história não falta.
Nossa,
Nossa,
ela é
ela é maravilhosa,
só falar com ela se ela
linda.
quiser. Se ela topar, a gente adora. Meu
Não,
Deus.
ela.
Nossa, sim.
É que a minha irmã é
Então.
aquele tipo de pessoa que ela não tem noção do quão descolada ela é, entendeu? Então ela vai fazendo
Ela é
as
jornalista,
paradas e ela
né?
não sente que ela tá fazendo gerando oportunidades incríveis de histórias futuras.
É tipo a
Nossa,
Verônica.
genial. É mais fácil as pessoas contarem as histórias vividas pela minha irmã do que ela mesma contar histórias delas, porque ela não percebe que ela tá vivendo uma parada louca, entendeu? Que a vida dela é assim, é 24
Me
horas de
identifico muito com a
luta.
sua irmã, cara.
Cara, sua irmã é uma pessoa assim, eu acho que é família, mal de família, isso não é possível.
Ela puxou
Porque
isso do
ela é
meu
a
pai,
única.
gente. Meu pai era
Eu
Raul
nunca tinha
Seixas, tá
visto
ligado?
ela
Assim,
na vida.
então.
Eu não sabia nem por que vocês estavam em São Paulo, mas vocês tinham ido e a gente nunca tinha visto ela na vida.
Não,
E
vocês
ela
querem
é
saber porque eu tava em
extremamente
São Paulo? Eu te conto. Não tem problema
conta.
nenhum.
Quero saber.
Foi
Por
assim.
favor, à
Eu fui
vontade.
demitido de novo.
Que pariu.
E estava com a rescisão de novo.
Mano,
E aí, minha
que
irmã
isso,
morava em
velho?
Campinas. Aí eu peguei o
Ai,
ônibus e fui em Campinas.
verdade. Baixou o
E
espírito de rico milionário de novo.
exato, tudo de novo. E
Foi
aí,
gastar,
fui
foi viver,
gastar.
foi pro mundo,
Nossa,
foi pro
gente, eu só me
mundo, foi pro
ferrei nessas
mundo.
histórias. Eu acho que por isso que hoje eu sou uma pessoa muito controlada, porque, sério, até meus 24, 25 anos eu fui doido.
Nossa, eu tô com 30 e continuo doido.
É, pois é, eu levei umas pancadonas da vida aí, tive que dar um jeito, mas até lá, meu Deus do céu. E aí eu falei, ah, mano, estamos do lado de São Paulo, vamos para uma baladinha, não sei o quê. Aí eu lembrei que vocês moravam em São Paulo.
Olha só.
Aí a gente trocou ideia, aí falar com a Paty, com a Verônica, pra gente se encontrar e dar esse rolê, entendeu? Foi assim.
Meu
Nossa,
Deus,
cara.
coisa
É, eu
totalmente
tava.
aleatório.
É, porque eu tava
Totalmente
em
aleatório.
Campinas, lá na casa da minha irmã, e minha irmã namorava um chato, sabe? Assim, um cara insuportável. Aí eu ficava, porra, mano, é, tá chato aqui com esse cara que é teu namorado, né? Tem que fazer. Bora fazer uma coisa diferente e tal, porque
Tão
uma hora vai
chato que
acabar
ela
meu
largou
dinheiro, eu vou
ele e
ter que
foi pro
voltar pro...
puteiro, né?
É, pra você ver, aquele dia foi isso mesmo.
Que coisa louca.
Gente, aquilo foi tão incrível. Nossa, foi um achado. Concordo que
Foi um achado.
Mas
Foi um
essas
achado.
noites são assim mesmo, é para tipo
Bem
ser uma vez
aleatório.
só, tá ligado? É para ser aleatório mesmo. Porque se repete, faz de novo, não vai ser igual, não vai ser tão
Não,
bom
porque não
quanto
era
foi.
nem o plano. Você acha que a gente sai de casa
Não,
e vai pra um
não, foi.
puteiro? Ninguém sai de casa para ir para um puteiro quando tem 17 anos.
Ah, tem gente que sai.
Ah,
Eu não
não.
tô falando
Ah.
de mim, mas tem gente que sai.
Cara, mas o inferno, que balada é aquela? Eu descobri porque o nome era inferno. E não sei
Ou
se vocês
não na
lembram o banheiro
intenção
do
que a gente
inferno.
saiu, né? Porque a gente não foi para o puteiro com a intenção de puteiro, a gente só queria ir lá ver.
É porque assim, minha irmã, ela falou: Thomas, eu nunca fui pro puteiro. Aí eu falei, ah, mano, é uma boa oportunidade. Ela só vou falar com o dono do puteiro. Foi isso?
Eu acho que a gente tava subindo a Augusta de volta, que a gente tava lá embaixo. E aí foi passando um, dois, três, tava tudo aberto. E a gente ficou ali, vamos pro puteiro. Aí a tua irmã falou, nunca fui, vamos. Aí tinha 10 caras atrás da gente.
Gente, e o melhor é que os caras pagaram assim... tudo pra gente, né? Até eu me senti uma dama no dia, porque eu falei, nossa, pagaram até pra mim.
Ai, que lindo isso!
Isso, que achei maravilhoso.
Falando em achado, e enfim, a gente tá tão se divertindo nas nossas histórias aqui, mas falando em achado, conta pra gente essa sua gana de achar pessoas mortas, ou achar entes mortos.
Não, essa pergunta tá errada.
Isso pareceu de maneira tão errada. Falar. Porque assim, você vê que depois de falar de achar pessoas mortas...
Achar os antepassados das pessoas. De onde veio isso?
Pois é,
parece que o Thomas tá buscando.
Leve um pouquinho aleatório, né?
Corpo enterrado, não sei.
Então, gente, basicamente eu entro no cemitério com aqueles sensores de metal, né, que você vai na praia, sabe? E aí eu vou passando achando as pessoas mortas. Tô brincando. Seguinte, eu tenho aqui. Eu vim de uma família muito humilde, né? Então eu falei, cara, como que eu. Eu sabia que a minha família tinha um sobrenome italiano, que é o Gobato.
Nunes, né?
Eu lembro da minha avó, já bem idosa, falando, não, porque minha mãe nasceu em Lucca, na Itália, e era esmerina, não sei o quê, e o seu avô veio pro Brasil, só que assim, eu era muito pequeno, tinha, sei lá, 11 anos, 12 anos, eu não conseguia entender bem o que era aquilo. E ela me mostrou uma foto e tal. E beleza, passou, né? Passou-se o tempo. E aí eu descobri... Na mesma época eu conheci a Verônica e a Paty, assim, lá por uns 10, 15 anos atrás. Eu descobri um site chamado MyHeritage na internet. Que fazia árvores genealógicas, né? Eu comecei a montar a árvore genealógica da minha família. E de repente esse site começou a fazer conexões com outras pessoas. Tipo, ah, encontrei... É um primo seu aqui que você não conhece. Falei, ah, beleza, tal. Achei aquilo máximo, sabe? Montar a árvore genealógica. E aí eu comecei a falar, como é, tia, você tem um documento, não sei o quê? E ficou por isso, entende? Comecei a montar a árvore genealógica, descobri tudo aquilo que eu tinha. E peguei os documentos e achei o máximo, sabe? Falei, pô, que legal ter uma história por trás, né? Porque, sei lá, eu sempre gostei muito de história. Uhum. E fazendo esse pequeno trabalho de pegar os documentos e fotos, eu acho que é o mais próximo que eu consigo de ser um arqueólogo sem sair de casa, tá ligado? Tipo... Uhum. Eu sempre gostei de história. E eu comecei a anotar, vendo os documentos, aos poucos, né? Um processo bem lento, assim mesmo, de garimpo e tal, que a história do Brasil, Itália, imigração, tá conectada com a história da minha família, entendeu? Ou seja, minha família está conectada com essa história. Não é uma coisa, tipo, desconexa. É um negócio que tem tudo a ver, tipo, antes, entendeu? E isso me trouxe uma nova perspectiva do que é ser imigrante, né? O que foi ser imigrante no começo do século, né? Em 1900, em 1800 e bolinha. E eu comecei a achar isso o máximo. Enfim, aí eu mudei para Portugal e lá eu precisava de documentos europeus. Lembrei que tinha um sobrenome, né? Italiano. E aí eu resgatei isso de novo. Eu falei, ah, não, agora eu vou pegar para pegar, sabe? Vou fazer de verdade. Vou até o final, até o máximo que
agora eu conseguir. É sério, o negócio
agora
é sério.
E aí comecei a construir a árvore genealógica da minha família a veras, assim. E eu paguei assinatura premium do MyHeritage, sabe? Que me dá acesso a... Nem tô fazendo marketing aqui, é porque a ferramenta é boa mesmo, é uma ferramenta
ainda
que eu
existe
uso.
A site?
Existe, existe. E eu paguei uma ferramenta premium que me fez achar muitas pessoas que me levaram a novas informações e que me fizeram achar mais pessoas que me levaram a novas informações. E, enfim, consegui achar tudo.
Aí?
Não, ele me dá um contato, né, um e-mail, alguma coisa dos descendentes
Aí
dessas
vai um trabalho meio de FBI para saber.
pessoas. Aí é meio
Mas aí tu
FBI,
consegue
como faz?
conversar com as pessoas, tipo, não pelo site,
É,
mas como quando.
algumas pessoas deixam seu contato, tipo, ah, esse aqui é meu e-mail, se você é alguém, algum parente ou possível parente,
E
aí você pode me definir.
nessa sua pesquisa tão a fundo, assim, tão grande, o que que você achou, assim, que foi mais aleatório? Que você pensou, nossa, nunca na minha vida que eu ia encontrar
Bom,
isso daqui.
teve um momento glorioso, foi um momento assim que eu quase, sério, eu quase fui no mercado comprar uma champanhe e estourar, assim. Porque
Ó,
eu já estava no
nossa!
nível do. É verdade, foi um momento muito, muito massa, assim. É, que eu já estava no nível de achar meus bisavós, né? E aí eu descobri lá o nome do meu bisavô no livro dos antepassados, né? Que pegaram os vapores para vir no Brasil, e já achei aquilo massa.
Nossa, que lindo.
E achei aí eu pedi o documento dele aqui nos cartórios,
Legal.
consegui data de nascimento, consegui certidão de nascimento, descobri o endereço dele. Então eu entrei no Street View, consegui ver a casa que eles moravam,
Nossa,
entendeu?
nossa.
Tipo, existe ainda, eu achei incrível. Mas calma. Aí, como eu já tinha o um nome dele e possíveis nomes de pais e irmãos deles, isso eu já estou falando de pessoas que nasceram em 1870, tá?
Nossa,
1870.
um tempinho aí.
E eu achei, um tempinho aí. E aí eu descobri que eles nasceram em Lápio, que fica perto de Vicenza, na Itália, né, no norte, no Vêneto, lá perto do Vêneto. Eu achei, coloquei no Google Translate, né, porque o meu italiano é muito fraco, e encontrei uma ONG de preservas documentos daquela região, né, das igrejas. Aí eu
Você foi
mandei
atrás.
um e-mail para eles, falando, ó, essa aqui é a árvore genealógica da minha família, mas eu tenho essas lacunas a serem preenchidas, né? E aí eu pensei, nunca que vão me responder, né? Tipo, esquece, nem sei se existe verdade. 2 dias depois
Mandei
me
por uma. Te
responderam árvore
responderam.
genealógica de 1600 para frente.
Caralho!
Mentira!
Nossa!
Sim, foi um
Não
negócio que eu falei,
acredito!
cara, como assim, bicho? E aí, para mim, sabe, não é uma questão que, tipo, eu consegui o documento por causa disso, consegui a cidadania por causa disso. Eu descobri a história da minha família, entendeu? Tipo, é um
Nossa, isso é
negócio
incrível! Não, e é
muito
uma puta
legal.
história, cara. 1600 e porra!
Não, é? Mateu Gobato
Destravou.
foi o nome mais antigo que eu tenho, Mateu Gobato. Ele é meu pentavô.
Caralho, que coisa tão
É, porque tem um
bacana,
avô, um
gente.
bisavô, um trisavô, o um tataravô e aí o pentavô. Ele é meu pentavô.
Cara, que foda!
Que
Nossa,
coisa linda. Isso é da
muito
parte de mãe
legal.
ou de pai?
por
De
pai de
pai.
mãe, por pai de mãe. E bem por fim, a cidadania italiana que eu consegui foi pela parte do meu pai, que não tem a ver com essa história, mas tem a ver com a
Ou
história.
seja, você fez todo esse trabalho para nada.
Tipo, mais uma questão de curiosidade, né? Inclusive, hoje eu atendo, né, meus amigos, porque assim, eu não trabalho com isso não é meu trabalho, entendeu? Porque a partir do momento que isso virar o meu trabalho, eu acho que eu vou começar a não gostar de fazer isso, entende? Porque não é
Provavelmente.
isso que os trabalhos fazem com a gente.
É, infelizmente, infelizmente.
Tipo, quando eu vou atender as pessoas, eu falo, ó, você quer por causa de nacionalidade ou você quer porque você tem uma curiosidade? Quando a pessoa fala que tem uma curiosidade, eu atendo muito melhor do que quando a pessoa quer
Claro.
nacionalidade, entendeu? Porque,
Porque
tipo.
já vai para um rolê sentimental, de
Exato,
tipo,
e é isso que eu acho
de
legal.
querer
Porque.
saber sobre você, sobre a
Exato.
própria história.
Exatamente. Porque muita
Todo
gente
mundo
até
tem,
faz
acho que
esses
uma galera
testes.
tem, né?
É, até uma galera faz esses testes da Genera, enfim, para ver seus antecedentes, mas não vem o nome da pessoa, né? Não vem quem era. Vem a
Não, ela
região
mostra
que a
da
pessoa
onde você veio,
morava.
é. Provavelmente você tem DNA desta região, mas não mostra a pessoa exata, claramente.
Se você der sorte de uma outra pessoa que também é da sua família, que fez o mesmo teste, até eles conseguem fazer essa conexão, né? Mas caso contrário, eles não
Eu não
tem como
sabia, não.
descobrir, né? Então, o meu trabalho é um trabalho muito mais a fundo. Eu vou, pego os PDFs dos livros antigos e olho folha por folha, linha por linha, se for preciso. E a gente vai descobrindo os nomes das pessoas.
Você demora quanto tempo, mais ou menos, para eu conseguir fazer um trabalho desse?
Ah, eu digo que eu nunca termino o meu trabalho, né? Porque sempre tem coisa a descobrir, né?
Sim.
É, meu trabalho termina quando a pessoa diz que matou a curiosidade dela. Bateu. Okay. Se a pessoa falar, tipo, oh, meu...
Ô, Thomas, na busca da sua família, você encontrou algum familiar que você falou, meu Deus, queria não ter encontrado.
Bem, mas nada acontece, pessoal, mas foi uma curiosidade. Eu sou primo de quarto grau do Derico, saxofonista do Jô Soares.
Nossa, cara! Curioso,
você
cara.
Sabe quem é ele?
Muito aleatória, velho. Eu sei, eu conheço.
Você sabe quem é ele?
Caraca.
A Patrícia frequentou o Jô Soares, né? Não sei se essa história.
É. A gente sabe.
De frente do Jô.
É.
Conheci, Derico, a gente é boa.
Ele é Derico Scott. E é que, né, escreve Scott, mas fala Shot. E a minha avó é Maria Shot. Minha avó é prima de segundo grau da família dele, entendeu?
Gente.
Uma Beyoncé que é bonada, né?
É, Beyoncé.
Não, uma Beyoncé não aparece, assim.
Uma Elis Regina, não, né?
Não, não, mas Elis Regina. É difícil também aqui no Brasil aparecer alguém interessante ultimamente. Esses dois últimos anos aí tá bem complicado aparecer alguém legal.
Ah, mas pode ser um parente. Eu digo, né?
Pablo Vittar.
Eu posso ter olhando para...
Poderia ser o velho da Havan, tá ligado? Graças a Deus.
Podia
não,
ser
velho
pior.
Poderia ser verdade. Pior. Poderia ser muito
sempre
pior.
Poderia ser pior.
O Derico não tem nada ruim ser primo de quarto grau do Derico, entendeu?
Agora, se você fosse primo de quarto grau de uma certa pessoa que está num cargo mais alto governando esse país, mas o que você ia fazer da sua
isso
vida?
É, né? Porque a família dele é italiana também, esse momento.
Ia ser foda pra você, tá?
Ia cara, quer ver uma coisa legal? Um dos meus amigos... Eu tava fazendo a árvore genealógica pra ele, e a família dele é toda lá é do Espírito Santo também, Santa
Ai,
Isabel.
Ai, meu Deus
Olha
do céu,
lá, mais uma conexão.
A família inteira dele, a família dele fundou a cidade, entendeu?
Cara, chegaram... Santa Isabel é tipo 2 horas daqui, tá? É
então,
aqui.
A família Christ, é tipo Cristo, mas sem o O no final, Christ. E eu tava fazendo a árvore genealógica dele, por acaso eu encontrei com uma certa facilidade, porque como eles fundaram a cidade, tem muito registro. Em livros, em artigos, em árvores genealógicas já construídas, etc.
Sim.
Eu fui voltando para o passado, né? Fui voltando. Aí eu achei que a família dele veio da Prússia, né?
Nossa!
Isso é legal, porque eu também, tipo, é um jeito... Avulso. É um jeito de eu estudar história, entendeu? Que é uma coisa que eu gosto. Aí que tá a parada para mim que me dá prazer em fazer isso, entendeu? Eu vou puxando e vou descobrindo certos momentos históricos bacanas que a gente não estuda normalmente, né? Se a gente não para estudar, se alguém não te fala, você nem sabe que existiu esse momento, né?
Exato. E nessas suas pesquisas, assim, teve alguma coisa...
Então, tipo... deixa eu falar, eu vou chegar aí.
Ah, tá.
E aí, assim, é triste, eu tava fazendo, eu descobri que o sobrenome da bisavó dele era Marx, né? Aí você já
morreu. Não.
Calma.
Não.
A família dele tem ligação fortíssima, não consegui provar. Mas olha, o bisavô
cara,
dele,
não,
nasceu
você
na
tá
mesma
zoando.
Cidade, no mesmo ano, teve primos com nomes parecidos. Eu só não tenho papel para provar que ele é parente direto do Karl Marx. Mas, cara, todas
caralho,
as
pessoas. Nossa, que incrível.
Não tem como, é porque seria muita coincidência, entendeu? Porque tem muitos nomes que batem, cara. É uma excelente história de churrasco, né? Você chegar e falar que você é primo do Karl Marx.
É melhor que ser do Derico.
Nossa,
né?
Eu super falaria.
Melhor que do Derico.
Nada contra o Derico, mas é um
parente, cara. Homem trabalhador, né? Careca.
Pô, mano, imagina se
careca você chegar
na hora.
Careca cabeludo.
Careca cabeludo mesmo.
Imagina só você chegar na aula de filosofia. Marquinho, pô, parceiro lá da minha família.
Tá, ó. Meu parente.
Meu parente.
Eu tenho um recorde também, que é uma pessoa que veio fazer uma árvore genealógica comigo. E eu fui puxando, aí eu comecei a puxar. E veio tudo muito fácil, sabe? Porque ela era de família inglesa. Eu sei lá, porque os ingleses têm tara em manter documentos familiares muito bem arquivados, tá ligado?
E que bom que tem, né? Que ótimo que
eles têm
tem.
Essa cara. Tanto que, se você pesquisar, é muito fácil. Ah, tal inglês famoso é parente de 20º grau, sei lá, do rei Arthur, não sei, sabe? Tipo, lá eles têm essa loucura, sabe? E aí eu fui puxando, 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 puxando. Eu cheguei em 800 depois de Cristo.
Mentira. Já tem toda vez que eu falo mentira nesse podcast.
Eu tô muito chocada. Eu tô muito chocada, de verdade.
Eu também.
Inclusive, o cara lá, um dos parentes delas, que era o Paul, não sei o quê, Bart, Lord lá, era um Lord que tem um castelo. E dentro do castelo tem o túmulo dele com... Em cima do túmulo tem uma escultura dele deitado com segurando uma espada e leões nos pés, tá ligado?
Mano,
uma pessoa mora em Brasília e trabalha, tipo, segunda a sexta igual nós, tá ligado? Tipo,
é, gente. Cobrador de ônibus.
Exato, é tipo isso, é muito louco, né?
É muito louco. Agora eu quero muito saber da minha família. Eu até falei, né, Thomas, pra gente ser puxar da minha família, mas acabou que eu tive um rombo no meu orçamento. Eu falei, não, segura aí. Tem muita coisa acontecendo aqui.
É, assim, é um trabalho que pode ser muito legal, né, ter toda essa energia que eu tô demonstrando pra vocês, mas também é muito frustrante, porque às vezes não acha nada, gente. Sabe? Infelizmente, as pessoas que têm origem negra ou indígena, infelizmente é muito. Entendeu?
Você sabe que essa é uma das maiores decepções da minha vida, porque eu falava para todo mundo que eu sou de Belém, né? E eu falava, ah, eu tenho sangue indígena, eu aqui sou índia, aqui, ó, pá, índia, isso aqui, ó, loura, mas sou índia. Aí a minha avó virou e falou assim: você é índia da onde? Eu falei, da senhora, ela falou, não tem
índio,
não sabe.
Tá louca?
Falei,
você tá doida?
Não, eu falei, nossa, pô, mas sua nem mãe pouquinho. Morava numa oca. Olha o que ela respondeu, não. A minha mãe e meu pai, na verdade, os meus avós, né, que eram a mãe e o pai dela, eles eram tendeiros lá do Suriname.
Nossa.
Francesa, eles
moravam no 15º andar de um prédio.
Eles desceram para a Ilha do Marajó. Vai ouvindo essa? Eles desceram para a Ilha do Marajó e eles eram senhores de terra e os índios trabalhavam para eles.
Nossa,
olha a vibe, velho. E aí
mas
eu
não
sei
é muito
que.
Minha família também. Meu,
esse cara
chegou.
Era indígena.
Posso contar um pouquinho como funcionava?
Você pode tudo. Você pode se quiser.
Hoje
então, as pessoas chegavam no porto, assim, as pessoas pegavam carroça, trem, né? Quem tinha mais dinheiro pegava um trem. E, porque, assim, o Brasil tinha acabado com a escravatura, né? Em 1800 e bolinha,
assim,
né? Quase
acabado, 1900. Entre aspas, né?
Acabado, né? E aí os senhores, a elite, que é a elite até hoje, né? Precisava de mão de obra barata para os cafezais e agricultura, etc. O que eles fizeram? Uhum. Por que não pegar essa italianada toda que está lá na Europa cheia de guerra e dar um vale transporte para eles até o Brasil, né? O Dom Pedro II pagava para os italianos virem até aqui, entendeu? E aí tinha eles chegavam até o porto de Nápoles ou Gênova, pegavam os vapores que no começo não era... Né, bons, né? Depois foi melhorando, conforme o tempo foi a tecnologia foi avançando, foi melhorando. Mas demorava 40 dias, dependendo do vento, para chegar no Brasil. E assim, não tinha banho, era deitado no fundo do barco, muitos enjoavam, muitos morriam na viagem, e etc. Chegava no Porto de Santos, ou em Espírito Santo também tem um porto muito famoso. Muitos italianos aí. Eles iam parando em todas as costas, a costa do Brasil, né? Rio de Janeiro. Mas eu vou falar o de Santos porque é o da minha família e como e eu tenho mais dados, né, para falar. E chegavam lá no Porto de Santos, pegavam um vapor, né, um trem até uma Maria Fumaça, ou vinho de carroça até São Paulo e ficavam na hospedaria de São Paulo, que hoje é o Museu do Imigrante, né, que é muito famoso, etc. Bem divulgado. E eles ficavam lá por até 15 dias até conseguir trabalho. Então, basicamente, ficavam os fazendeiros que botavam lá quantas pessoas precisavam e eles iam se inscrevendo com os seus filhos e mulheres lá e os fazendeiros contratavam todos eles, entendeu? E normalmente eram vereadores da cidade, eram deputados, eram elite, gente. O que é elite hoje era elite ano passado também, sabe? Mas as pessoas hoje não são ricas à toa, elas já vêm com o passado rico, né?
Você tá
tem gente que é tão rico hoje.
Né? Hã? São Paulo, você está falando dessa parte aqui de baixo, sim, né? São Paulo,
sim, Salvador.
Estou
falando de São Paulo, Rio Claro, Santa Gertrudes, interior de São Paulo.
Porque no Pará, eu não sei como era, mas eu sei que uma das minhas bisavós veio de navio. Falava para minha mãe, acho que era mãe do meu avô, um bagulho assim, que era espanhola, e ela veio a criança no navio e não sei como chegou lá no Pará, X, não sei o motivo, mas que era assim também. Você vinha de lá, onde acho que onde o avô parou.
Sim, eu tenho,
onde o vento levar, você
está. Eu tenho um documento de óbito aqui que é incrível, porque é o avô de um rapaz hoje de 80 e poucos anos, que morreu numa viagem do Portugal para o Brasil e o corpo dele foi sepultado ao mar. E aí tem lá, nossa, o capitão, a mulher dele estava grávida, né? E com uma criança, nossa, e ele morreu no caminho, entendeu? E foi sepultado ao mar, foi o corpo jogado ao mar. Então tá lá o atestado do capitão, do barco tal, que era da nacionalidade inglesa, que deu, digamos, baixa no corpo, entendeu? Assim, reprovou que o cara morreu
ainda
mesmo,
que tem,
e que o corpo foi jogado ao mar.
Que loucura!
É, tem umas histórias muito loucas, gente.
Muito bacana.
E aí minha família foi trabalhar em Santa Gertrudes, colhendo café, entendeu?
Gente,
muito
Terra
muito
Nostra.
Interessante.
Terra Nostra, total.
Uma dúvida. Eu tenho uma dúvida, Thomas.
Diga.
Você que achar as histórias, ajuda muito a falar, né, da história das pessoas, mas eu queria saber se você tem uma... Como fugir sem estar metido?
Ah, isso é muito bom. Faz igual eu, vende tudo aqui no Brasil e vai para a Europa. Aí você só mostra aquilo que você quer. Normalmente
sonho
mostra
lá
as coisas boas, para dar inveja. Calma, entendeu?
O problema é quando volta, né?
Aí você volta todo fodido, pedindo ajuda. Uhum. Coisa, né,
eu,
cara?
Sempre te amei, eu sempre gostei de você, eu sempre fui lá de
tal.
Só deixa saber, né, entendeu? O que é bom.
É, exato.
Mas dessa coisa... De toda essa pesquisa que você já fez para esse pessoal todo, assim, teve alguém que você pegou e falou, cara, eu não acredito que esse cidadão é parente dessa criatura aqui. Que, tipo, te impactou.
É, do Karl Marx, acho que foi o que mais fiquei impactado. Do Karl Marx, realmente, eu tremi na base aqui na cadeira.
Mais que o Derico?
Mais que o Derico. Derico foi muito legal, na verdade, assim. Porque eu cheguei no Instagram dele e falei, ô Derico, mandei uma DM e falei, ô Derico, a gente é primo, sabia? E ele, é sério? Ele respondeu. Tipo,
ele,
é muito...
respondeu.
Ele respondeu. Ele respondeu, é sério. Não, e foi bom, porque assim, minha irmã tá morando na Itália, essa é minha irmã. Do puteiro, loucona, não sei o quê.
Ai, que
se vira. Ela tá morando na Itália, em Pisa, né?
Nossa.
E
nossa,
ela
que
trabalha
chique.
Com assessoria, entendeu? Pra ajuda. Foi coincidência, gente. Não foi nada planejado. Ela tá trabalhando com assessoria de brasileiros, né? Pra tirar nacionalidade italiana. E eu falei pro Derico, Derico, olha, eu tenho a árvore genealógica toda da família, você é de origem italiana, a gente já tem todos os documentos, se você quiser tirar a cidadania italiana, meu irmão,
você pode,
aí,
né?
Pode. Aí ele entrou em contato com a minha irmã e estão tratando lá, não sei o que aconteceu, se foi pra frente.
Olha,
pra trás,
né? Você deu a cidadania do Derico, vê se pode.
Eu dei a oportunidade do Derico ter a cidadania italiana se ele quiser.
Isso.
Verdade. Muito bem, muito
genial.
Bem.
Quando alguém te procura pra fazer isso, o que você precisa? Quais são as suas informações mínimas? Tipo,
na verdade,
quero que você procure.
Que é um trabalho mais da pessoa do que meu. Porque, assim, quanto mais informações a pessoa me dá, é mais fácil e mais rica vai ser o resultado da pesquisa, entendeu?
Uhum.
Então, eu falo para o pessoal: precisa do seu nome, o nome dos seus pais, o nome dos seus avós, e para trás o que você tiver é lucro. Nascimento, casamento, óbito, cidades e datas, entendeu? E faz um briefing aí, conta uma historinha do que vocês, que nem a Paty falou agora da família dela que veio de Marajó, da Guiana, etc. Me fala uma historinha da sua família para ajudar na pesquisa também, porque, por exemplo, Família portuguesa é muito difícil, italiana também, porque tem, sempre tem o José da Silva,
uma
entendeu?
Pica,
é,
né?
Nossa, lá em casa seria muito difícil.
E aí é uns casos bem difíceis. Preciso saber separar os José da Silva, entendeu? Então a gente vai, é um trabalhinho bem, bem difícil. Quando eu não acho nada assim, o que, que eu vou fazendo? Eu entro no site da... Nossa, gente, isso é muito burocrático, mas enfim, pra você ver onde chega a minha curiosidade, né?
No Brasil. Nossa, imagine pedir... você quando ficar velho, bem fofoqueiro.
É, eu vou saber a história de uma galera aí.
Nossa.
Deixa eu contar uma história legal.
Vai estar lixando, lixando os calos do legal, pé na porta da casa e falando, nossa, aquele ali, o bisavô, tataravô dele.
Não, deixa eu contar uma história legal, deixa eu contar uma história.
Conta.
Mas essa eu não posso revelar nomes, né? Porque, enfim, é um trabalho para famílias, né? Eu não posso sair falando o nome de todo mundo sem autorização. Um amigo meu me chegou e falou, Thomas, eu sei que você trabalha com esse, faz esse trabalho de genealogia e tal, você consegue encontrar meu pai? Aí eu falei, cara, eu não trabalho com isso, você é detetive, né? Polícia Federal, é comigo, eu mexo com um livro velho e gente morta, né? Foi aquela brincadeira. Aí ele falou, não, cara, é que meu pai saiu para comprar cigarro, basicamente, e nunca mais voltou quando era criança. Tá? E por incrível que pareça, é uma história muito comum nas famílias brasileiras, né? Infelizmente.
É do Curitiba, ó, pode ser.
Olha lá, pois é.
Aí eu falei, ah, vou tentar, né? Aí eu falei, o que, que você sabe do seu pai? Eu falei, não sei nada, porque quando eu falo com a minha mãe não me diz nada, nada, absolutamente nada. Ela não gosta dessa história, porque diz que ela... era muito novinha, ela era tipo a bonitinha da cidade, uma vez ficou bêbada numa festinha, saiu com um cara que ela achava horroroso, aconteceu da noite de ter um pega pra capar e me fez, né? E ficou grávida. Cara,
ou seja, com a mãe dele o que tinha era vergonha do feio que era o pai, né?
Exato. A mulher
meu
morria
Deus
de
do céu, que alguém descubra que esse é o pai do meu filho.
Exatamente, mas foi o Thomas que descobriu quem era o pai do cara.
Caralho!
Aí eu falei, ai, desculpa, corta esse nome, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente, sério, senão sou um homem morto. Eu falei...
A Verônica Costa.
É, por favor, gente. Aí eu falei, amigo, você precisa falar com a sua mãe e tentar colher o maior número de informação possível, né? Aí, digamos que o nome dele é João, né? Aí eu falei, Alfredo, vamos dizer que é Alfredo. Aí eu falei pra ele, ó, tenta aí, Alfredo, tenta descobrir alguma coisa com a tua mãe. Aí ele mandava os áudios da mãe dele, para, Alfredo, de falar desse cara, não quero que você saiba nada dele, não sei o quê, todo bravo. Aí ela falou, olha, se você, eu posso falar apenas que o nome do seu pai era Alfredo. Eu falei, opa, temos alguma coisa, né?
Já é começar. Algo. Porra, melhor que nada, né?
Ou seja, opa. O Alfredo lá que me pediu ajuda é Alfredo Júnior, né? Ele tem o mesmo nome do pai. E aí eu comecei a pesquisar. Eu falei, cara, onde que a sua mãe morava quando ela tinha de 16 a 22 anos, né? Aí ele falou que era numa cidade no interior do Mato Grosso do Sul, bem pequena. Eu falei,
meu
pô,
pai.
Gente, não tem muitos Alfredos morando nessa cidade, né?
Né?
Pelo amor de Deus, no meio do mato, lá no Pantanal, não vai ter muita gente, né? E aí eu comecei, joguei o um possível nome do pai dele no Google e me apareceu um processo trabalhista de uma pessoa dessa cidade com esse nome.
Nossa,
entendeu?
Sabe? Processo trabalhista sempre tem.
Sempre
Olha
tem.
A referência.
E aí eu joguei esse nome no Instagram e me apareceu o nome de uma empresa. Entendeu? E aí, o nome dessa empresa tava lá a foto do cidadão, que era a cara do meu amigo. A cara.
Nossa.
Do meu. Não precisa de DNA, não precisa de DNA. É a cara. Achei o pai do cara, cara.
Gente.
Achei o pai.
Alfredo,
Só que assim, esse meu amigo
FBI
falou o seguinte. Esse meu amigo, Alfredo, ele falou o seguinte: Thomas, eu não quero conhecer meu pai porque eu quero ter vínculo com ele novamente. Eu quero porque eu quero ter nacional. Ele morava na Europa, ele queria ter cidadania europeia, ele queria ver se o cara, que é o pai dele, o Alfredo, tinha alguma
tinha
coisa
alguma
que, né?
relação com
Tinha alguma coisa que ele podia tirar uma cidadania, entendeu? Coitado, gente, o cara nasceu no Paraguai, bicho. O pai dele era do
Nossa!
Paraguai.
É
Nada contra os paraguaios, mas não ajuda muito, né?
Exatamente.
Ai, que bruxante, nossa.
É, aí ele, porra, cara, além de agora ficar com a cara desse maldito na minha memória, ainda agora...
Vai... Ainda o cara ainda é paraguaio.
Carinha nenhuma, o cara é paraguaio, bicho. Aí eu falei, é, você que me pediu ajuda, agora você que aguenta as consequências.
Uai, história nossa, mas deve ser foda isso.
Maravilhoso. Louco, né?
Mas assim, eu não faço esse tipo de trabalho, tá? Se alguém quiser aí, vir me procurar depois, eu abri uma exceção pro meu amigo Alfredo. O que eu faço é genealogia. Porque senão daqui a pouco
vai começar a aparecer buscar pai dos outros aí.
É, daí eu tô com um carro na frente de motel, vendo que alguém tá traindo alguém. Não, não é isso. Não é isso. Eu apenas construo árvores genealógicas e dou um auxílio se a pessoa quiser tirar alguma nacionalidade europeia, eu posso dar um auxílio, entendeu? Mas isso é um hobby meu e não é nada profissional. Tanto que tem coisas que, tipo, pesquisas mais aprofundadas que eu preciso ir no museu lá, pegar, tipo, o museu do imigrante, pegar o livro. Eu não faço isso, entendeu?
É.
Quando é assim, eu falo, não, você precisa de um pesquisador profissional, alguém que se formou nisso, estudou, tem carreira nisso. Também. Pra lá fazer. O meu trabalho é hobby. Tanto que eu sempre falo para meus amigos, se eu não achar nada em 2 dias, você não precisa nem me pagar, entendeu? Eu não cobro, entende? Porque para mim é um hobby, não é uma profissão.
Ah, que legal, né? Cara.
Eu já consegui nesses, vamos dizer, 2 anos e meio que eu tô nisso, ajudar bastante gente. Também faço um trabalho de recuperação de fotos, né, de memória das famílias.
Ah, eu vi então, algumas coisas assim.
Tem gente que tem uma fotinha só do vô dela e não sei o quê, e não sabe como é. Vou lá e faço esse trabalho de restauração também. Então é um trabalho de preservação da família, né? Tipo, da história de cada pessoa. Tipo, eu tento ajudar as pessoas nisso.
Ah, isso é muito bonito. E isso é muito do caralho, de verdade. Isso é muito
bom. Eu
converso
muito
boa, mas a gente já tá.
Eu tô tentando chegar no final. Eu vi que a conversa é muito boa e a gente
cara, poderia... tá boa mesmo.
Tá falando.
Pois é, senão
mas a gente já
longo,
tá chegando
né?
Aqui no precisa. Final.
Gente, senão, daqui a pouco vocês entora, podem me chamar a hora que vocês quiserem.
Não, mas calma aí,
é, eu
não
acho que
acabou,
a gente definitivamente tem que gravar uma parte 2.
Eu acho que a gente precisa de uma parte 2 real.
Thomas,
real.
A gente faz uma. A gente sempre faz uma brincadeira aqui com os nossos convidados. Que a gente chama
brincadeira
de
não, tudo aqui é muito sério.
A gente chama de questionário vadia do dia. A gente vai fazer uma pergunta para você aleatória e aí você responde rápido. Precisa pensar.
Nossa, eu sou
muito
tão ruim nisso, mas bora lá, vamos
ver. Thomas. Thomas, a sua primeira pergunta. É mais fácil achar alguém que a VV beijou no carnaval de 2008 ou o contato do Tom Holland para mim, porque ele, eu tenho certeza que ele é o amor da minha vida.
Com certeza.
Gente,
é um contato do cara que
só.
A V beijou em 2008, porque a Verônica é muito famosa, as pessoas não têm ideia disso.
Poxa.
Uma vez, eu tava em Frankfurt, num hotel de férias, ligo a TV do hotel, aparece uma propaganda da Verônica de roupas de baixo.
Parabéns.
Acredita? Em Frankfurt. Falei, que porra é essa, amor? Eu conheço essa menina de biquíni aí. Aí minha esposa, como assim você conhece essa mulher? Eu conheço.
Gente,
eu
só treta.
Deu ruim, né?
Verônica causou não. Treta na família, à distância.
Não, é. A Verônica. Ai, eu acho que eu também. Eu acho não, tenho certeza. Uma vez numa farmácia. Olha que loucura. Eu dentro de uma farmácia, não lembro a cidade, eu estava do Brasil. Eu vi uma caixinha de pintar cabelo na farmácia.
Ah! Eu tava da Verônica. Ela fez, a da caixinha ela fez, que eu já vi. A da caixinha eu já vi.
Ô, Verônica. Me confirma, pelo amor de Deus, era você? Você já fez esse tipo de...
Porra,
viu? Sabia?
É, ela sim. Era ela, sim.
Eu.
Então as pessoas não têm ideia do que era muito famosa.
Essa é fácil. Pergunta. Você pega no bumbum ou pega no compasso?
No compasso, né? Sempre com respeito.
Ah, e molejão? Molejão é melhor que os Beatles?
Molejão é melhor que os Beatles, com certeza. Quem é John Lennon perto do Andrezão?
Ninguém.
Ninguém, não é ninguém.
Ô, Thomas, você que é dessa onda aí de descobrir a árvore genealógica das pessoas, seria a galinha uma evolução do dinossauro?
Sim, com certeza. As aves são literalmente a evolução do dinossauro.
Muito
Ah, eu não acredito
obrigada.
que ela
Muito,
puxou essa
muito, muito
pergunta.
obrigada. Muito obrigada.
Ridícula.
Agora, ainda falando sobre achados e perdidos, você consegue achar as evidências disfarçadas que não podem enganar um coração?
Não, isso aí pode chamar MPB brasileira inteira que ninguém consegue.
É triste.
muito bom. Aqui a gente encerra o questionário Vadia do Dia. Você foi muito bom nas suas respostas.
Que bom,
E
gente.
aí,
Podem me
começando
chamar sempre que
então os
vocês
nossos.
quiserem, que eu vou estar
Vamos
sempre
chamar
disponível.
mesmo, isso tá
Cara,
maravilhoso.
tem que ter uma segunda parte desse rolê aqui. Ficou, nossa,
História não
real, um dos
falta,
mais
cara.
legais. A gente
Depois que a
vai
gente
organizar.
bate a casa dos 35, só resta história, só. Não resta mais nada aqui para frente.
Daqui para frente é só
Resta
para trás.
construir
É
novas.
só para trás. É daqui para frente é só para trás. É isso mesmo.
Um
Gente, não
passo
tem
mais
ré.
atrás.
É, muito obrigada, Thomas. Sua participação aqui em Portugal, Alemanha, foi imprescindível para a riqueza de mais um
Olha,
podcast.
eu deixo um
Você é uma
adendo aí
pessoa
para os ouvintes
maravilhosa.
poderem pedir meu nome, né, para a próxima, porque também depende deles mandarem e-mails para as vadias e pedirem minha convocação. Eu
As
tenho boas
vadias.
histórias para contar. É que assim, eu estou desempregado, eu ando fazendo
Ah.
muitas entrevistas de emprego, então eu estou cada vez mais aprendendo a me vender melhor, entendeu? Então já estou deixando um gancho para ser convidado novamente, que é, eu tenho
Beleza. Deixa
muitas
seu
boas
arroba.
histórias da minha experiência de vida na Europa. Vida na Bulgária, coisas, lugares bem legais.
Vamos
Então, deixa.
fazer o
Nossa,
seu
vamos
arroba
fazer
para nós,
muita.
Thomas.
Seu arroba para nós.
Pode colocar no meu. É Vida de Roger. É um Instagram que eu uso.
Ê, Roger.
E
A gente nem
Roger.
contou a história do Roger, né,
Tem
cara? Tem que
muita
ter
coisa.
Não,
É
esse vai
muita
ter que
vida
ficar
aqui
para a
dentro.
história número 2. Esse tem que ser o número 2.
É.
Muito bom. Muito obrigada. É, Dona Alecrim Dourado, Verônica Assis, deixa seu arroba para nós.
É, o meu arroba é arroba Verônica Assis. Eu quero agradecer muito. Nossa, foi muito bom escutar o Thomas. Eu adorei, eu me diverti muito hoje e com certeza tem que ter uma parte 2. Obrigada.
Obrigado, gente. Obrigado
Suzana
vocês.
Maria, deixe seu arroba.
Meu arroba é su.coutinho. E muito obrigada, Thomas, por ter falado com a gente. Tem que ter muita parte 2, gente. Foi maravilhoso.
Tamo junto, galera.
Ai, eu que vos falo, Patrícia Moraes. O meu arroba é arroba patimorais com Y e Moraes com E, tá? Não esqueçam. E lembrando que a gente tem um Instagram chamado Asvadianes, então arroba Asvadianes, siga a gente. É, gostou, não gostou? Não gostou, a gente deixa para você. Mas se você gostou, deixa um comentário, fale com a gente, fale com algum de nós três. É, e volte sempre. Thomas, muito obrigada e até a próxima, gente.
Valeu, galera!
Bom
Até a
dia
próxima,
aí.
gente. Obrigada.
Beijo, beijo no
Beijo!
coração. Ai, Thomas, canta pra gente o hino do Cobra Coral outra vez.
Aí tá aqui. Eu sou tricolor, sou alto astral. Eu sou cobra coral. Serra, serra, serra.